Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. A segunda decepção destinada à Branca consistiu no seguinte. Teobaldo, no fim de 2 anos de casamento, já não tinha pela esposa o primitivo desvelo, se bem que ela, longe de perder alguma coisa dos seus encantos, ia se fazendo cada vez mais sedutora. Não deixou, todavia, a pobre senhora transparecer o seu ressentimento e, convencida de que havia de reconquistar o marido à força de carinhos, refinou na ternura nem meiguice. Mas em breve compreendeu de nada aveitariam tais esforços, porque no espírito egoísta daquele homem a inconstância era talvez a face mais desenvolvida. Foi terrível a sua desilusão, quando devera se convenceu de que o vaidoso pensava muito mais em si do que nela. Agora, dir-se-ia até que ele apenas estimava como a um precioso objeto de luxo que ao amor próprio de qualquer desvanecera. Já não era o afeto, nem dedicação, nem respeito, mas simples orgulho de possuir inteira aquela mulher maravilhosa, que todos lhe invejavam sem ânimo de cobiçá-la. Teobaldo gozava muito em vê-la resplandecer em meio dos salões, crivada de olhares deslumbrados, do contê-la a sós na intimidade do lar, palpitante de amor nos braços dele. Bran percebeu tudo isso e como a sofrer em silêncio, ao passo que o marido, de tão preocupado consigo mesmo e com as suas ambições, não dava sequer pelo estado lastimável em que ela se abismava. Às vezes, durante o almoço, enquanto Teobaldo comia, sem despregar os olhos face do jornal, em que vinha alguma coisa a respeito dele, a mísera esposa o fitava longamente, com a cabeça apoiada em uma das mãos. E toda ela enlanguecida e triste, como a planta mimosa que venecendo a míngua de cuidados. Ah, mas Teobaldo já via ouvir estes suspiros, e ao erguer-se da mesa, distraído e apressado pelos seus interesses exteriores, também não sabia adivinhar nos olhos de Branca as lágrimas que tinham de rebentar daí a pouco, logo que lhe transpusesse a porta da rua. Uma ocasião, por volta de um baile em que ela mais do que nunca fez sobressair os seus encantos e as suas graças, o marido tomou-a frouxamente nos braços e pousou-lhe na fronte um beijo em que já não havia febre dos outros tempos. Este beijo desnaturado e frio foi o bastante para fazer transbordar a grande tempestade interior que Branca há tanto e com tamanho custo reprimia. Ela deixou pender a cabeça sobre o colo do marido e lhe abriu em uma explosão de soluços. Teobaldo surpreendeu-se, sem compreender aquele súbito transbordamento de lágrimas. Por que choras, filhinha? Perguntou ele, procurando amigá-la. A esposa não respondeu porque o pranto não lhe o permitia.
Vamos!
Não chores desse modo. Se alguma coisa te aflige, dize-me com franqueza o que é ela. Sem poder falar, meneava a cabeça negativamente, a esconder o rosto como que envergonhada por se deixar trair pelos seus soluços.
Doa.
Disse afinal, não me pude conter. Mas qual é o motivo dessas lágrimas? Tu bem sabes por que choro.
Eu juro que não sei.
Oh, tu me fazes sofrer, Teobaldo.
Eu, hein?
Já não és o mesmo para mim.
Oh, essa, acaso terei sem saber que eu cometido alguma coisa que te desgostasse.
Já deixei qualquer de porventura de dar por a delicadeza e com a mesma dedicação que sempre me mereceste.
Oh, não.
Não me queixo disso. És cada vez mais delicado e mais atencioso para comigo. Então, mas e que já não me amas como dantes? Acho-te frio, indiferente aos meus carinhos. Posso dizer que me suportas com dificuldade quando insisto em ficar perto de ti. Ilusão tua.
Não, não me iludo.
Não és o mesmo. Dantes querias ter-me ao teu lado, quando trabalhava as horas esquecidas no gabinete. Fazes-me ir buscar na estante um livro ou outro de que precisavas para consultá-lo. Fazias-me procurar Nário o termo que te faltava na ocasião. Lias-me sempre o que escrevias. Consultavas a minha opinião, discutias comigo, prendias-me enquanto durasse o teu serviço, pagando-me com os beijos todo o prazer que eu punha em estar contigo. Dantes não tinhas fora de casa uma conversa, vem quando menos comum, uma impressão qualquer, que não me viesses logo transmiti-los, tudo me contavas, dizias-me todos os passos de tua vida, e eu podia, hora por hora, instante por instante, afinar meu coração pelo teu. E agora já nada me contas do que fazes. Já não me reclamas quando vais para a tua mesa de trabalho. Já não me passas o braço na cintura e não me levas contigo. Já não encontras o que me dizer. Já não achas graça em coisa alguma que eu faço. Vosso ir para o piano.
Posso cantar os mesmos romances que dantes estimavas tanto, e nada te comove, e nada te prende, e nada te chama a atenção. Teu pensamento, tua alma, está toda lá fora, aqui só vens para preparar novos elementos de popularidade. Agora ligas mais importância à opinião do primeiro que se te apresenta do que ligas à minha união e às minhas palavras. Sim, porque a opinião é suspeita.
Uou!
Não há opinião menos suspeita e mais valiosa do que a da pessoa que amamos sinceramente, pelo menos comigo é assim. Nada do que os outros me passam dizer, por mais lisonjeiro que seja, vale o mais insignificante gesto de aprovação que de ti venha. O maior elogio dos estranhos não vale o menor dos teus sorrisos.
Ah, de certo, porque o casazo muda muito de figura. Tu és mulher e és minha esposa, vives pura e exclusivamente para o nosso lar, vives para mim, teu povisnio eu, e mais ninguém.
A minha opinião deve esconder aos teus olhos todo e qualquer juízo dos estranhos. Desde que eu decida dos teus atos, nada mais tens que ver com o que pensam dos outros a respeito deles. Se eu os aprovar ou se os reprovar, se com justiça ou não seja, estão definitivamente aprovados ou reprovados, ninguém mais tem nada que dizer. Pois é justamente por isso, justamente por tu para mim representas o mundo inteiro, justamente porque eu só te possuo, porque só com o teu julgamento devo contar. E porque não tenho outro estímulo, e por não tenho outro amor, senão o teu, e com tanto empenho te disputo, e tanto me arreceio de perder-te. Ao terminar estas palavras, Branca deixou de novo transbordar, desfeito em lágrimas o seu ressentimento. Mas Teobaldo, por melhores esforços que empregasse, já não conseguia arrancar de si uma única centelha do extinto amor que dantes lhe inspirava a esposa. Todo o seu entusiasmo consumia-se no pedestal da sua própria imagem, gastava-se a seus pés naquela eterna adoração de si mesmo. E no entanto, os suspiros de Branca, que ele já não sabia ouvir, e as lágrimas, que ele não sabia evitar, foram pressentidas e abençoadas de longe por alguém.